O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Matheus Batista na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com a minha parceira Mariana Gulo. Boa noite, Mari, tudo bem?
Boa noite, Matheus. Tudo tranquilo e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá, canada do esporte no Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre se confere.
Nos destaques regionais, Bruno Estocco traz novidades sobre o pré-clube na Superliga Feminina de Vôlei e no futsal masculino.
No quadro nacional, o Bernardo Júnior chegará na nossa bancada para nos contar sobre a Superliga Feminina, que avançou para as fases finais, e o Campeonato Brasileiro Feminino, que começou bem acirrado.
No tradicional Giro pelo Mundo, Felipe Domingos conta mais sobre o amistoso da Seleção Brasileira e os outros jogos da data FIFA.
No quadro opinativo dessa semana, Miguel Santiago solta a voz sobre a prisão de Robinho e a fiança de Daniel Alves.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e tivemos o gigante clássico Pão de Queijo pela Superliga Feminina de Vôlei. Quem conta mais sobre a partida é o Bruno Estocco.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Mari. E uma boa noite especial para você, ouvinte, ligado no Tiro Livre. Vamos para as quadras logo de cara, porque na sexta acabou a fase regular da Superliga Feminina de Vôlei. E é claro que o Praia Clube jogou. O último adversário antes do mata-mata foi o grande rival Minas. Os dois times já estavam classificados há muito tempo, mas a disputa pelo terceiro lugar ainda estava em aberto. E como já aconteceu 4 vezes desde o começo da temporada, o clássico Pão de Queijo foi acirrado do ponto inicial ao final. Durante o primeiro set, ninguém conseguiu sair na frente. Quando uma equipe pontuava, a outra igualava. O jogo se manteve nesse ritmo até ficar em 23 a 22 para o Minas. Então, a levantadora americana Jenna Gray fez de segunda e Kizzy fechou em 25 a 23. Na sequência da partida, o Praia conseguiu se recuperar e jogava melhor, aproveitando muito de bloqueios e variações na linha de ataque. Quando a vantagem era de 5 pontos para o time uberlandense, o Minas mostrou porque são adversárias complicadas e conseguiu igualar em 20 a 20. Isso quebrou o mental para Iano, que acabou sofrendo a virada e viu as oponentes abrirem 2 sets a 0, com a parcial de 25 a 23 novamente. No terceiro set, a torcida de Uberlândia tentou dar ainda mais apoio do que antes. Mas dentro de quadra, parecia que nada mudava. 18 a 18 no placar e o equilíbrio falava mais alto. De novo, o Minas mostrou sua força e conseguiu fazer 4 pontos para fechar o set derradeiro em 25 a 21. 3 a 0 para o time da capital. Com o resultado, o Praia caiu para a quarta posição. Nas quartas de final, enfrenta o time de Bauru, que ficou em quinto nos pontos corridos. As equipes têm um histórico de embates decisivos recentemente. Em janeiro, o confronto foi pelas quartas da Copa Brasil de Vôlei, com vitória praiana por 3 sets a 2 de virada. Já no início de fevereiro, a equipe de Uberlândia ganhou por 3 a 0 na semifinal do Sul-Americano de Vôlei. Pela Superliga, o Bauru venceu em novembro por 3 a 0 e o Praia ganhou também no fim de fevereiro por 3 a 1. Então, de 4 confrontos na temporada, o Praia saiu vitorioso em 3 ocasiões, 2 em mata-mata. O retrospecto é positivo e estamos na torcida pelo avanço das atuais campeãs da Superliga. Quem passar desse confronto pega o vencedor do líder Flamengo e Barueri. E aí, Mari? Acha que vai dar para as meninas esse ano de novo?
Olha, Bruno, visto os confrontos passados, acho que dá para sonhar, viu? Estaremos aqui na torcida pelas meninas. Mas agora, saindo das quadras de vôlei e entrando na de futsal, bora falar um pouco do Praia? Chega mais, Bruno, e conta pra gente quais são as expectativas.
Olha, também pelas quadras, mas mudando o esporte, o Praia vai estrear pela Liga Nacional de Futsal amanhã, às 19h30, em Taubaté, contra o time de mesmo nome. O jogo terá transmissão oficial gratuita pelo canal oficial da LNF no YouTube. Mas antes de estrearem, bora relembrar um pouco da preparação da equipe praiana em 2024? Pois então, o time de futsal do Praia já participou de duas competições, a Supercopa do Brasil e a Supercopa Gramado. Na primeira, o time uberlandense passou em segundo lugar no grupo, após vencer o Apodi do Rio Grande do Norte por 5-1 e perder para o Sorocaba por 1-0 de pênalti. Na semifinal, enfrentou os donos da casa, o Jaraguá, e apesar de jogar longe, o time mineiro saiu com a vitória por 3-1. Na final, enfrentou novamente o Sorocaba. Dessa vez, o time paulista conquistou a taça e a vaga na Libertadores com 5-1 no placar. Após o vice-campeonato, o técnico alemão diz que o alicerce da casa estava pronto e que continuarão trabalhando para deixar tudo do jeito que querem. No dia seguinte da final, o Praia já estreou pela Supercopa Gramado com uma vitória por 4-0 contra o Açueva. Os outros dois jogos pela fase de grupo foram ainda mais difíceis. Dois empates, um contra o Santo André por 0-0 e o outro contra o atual campeão da Liga Nacional, Atlântico, por 1-1. O time passou em segundo lugar no grupo e enfrentou o Carlos Barbosa na semifinal. Praia nem chegou a tomar conhecimento do maior campeão nacional e venceu por 4-1. Na final, o adversário foi o Joinville. Quando o tempo regulamentar acabou, o placar estava em 2-2 e foi necessário ir para a prorrogação. Porém, o Praia não podia fazer mais faltas e assim o time catarinense conseguiu abrir vantagem. A partida acabou em 6-3 e o Praia ficou com seu segundo vice na preparação para a LNF. Os resultados ficam ainda melhores quando se olha para a janela de transferências. Foram 12 saídas e 11 contratações. Muitas mudanças desde a temporada passada. Inclusive, nas saídas estavam grande parte dos titulares e outros jogadores importantes para as campanhas do ano passado, como Neném Ribeiro, Vini Escola, Barbosinha e Pichotti. E não pense que isso diminuiu o nível do time. Jogadores importantes com grandes passagens pela seleção também chegaram por aqui, como Renan Basso, Cabreúva, Fabinho, Juvan Ferreira, André Bernardo e Matheus Torres. Com tantas mudanças, o técnico alemão aproveitou para fazer testes e entender o novo elenco. Ele usou duas formações titulares diferentes até aqui, uma com André Bernardo, Matheus Torres, Renan Basso e Juvan. A outra tinha Betinho, Cabreúva, Rudi e Fabinho. Já os goleiros alternaram entre Wolverine e Thiago Santos. E independente da escalação, o time mostrou grande potencial e pode chegar longe. Eu, pelo menos, estou esperançoso. E vocês, meus apresentadores? Boa noite.
Olha, Bruno, tem que estar mesmo, viu? Um time que chega em duas finais, logo depois dessa grande reformulação no elenco, é uma equipe super forte e que pode alçar voos maiores, não é mesmo, Mari?
É isso mesmo, Matheus. Por aqui, a equipe do Tiro Livre tá sonhando tanto no vôlei quanto no futsal do Praia. Mas agora, bora seguir pros destaques nacionais?
Bora, Mari. Para isso, chamamos Bernardo Júnior.
Destaques nacionais.
A Superliga tá demais, hein, Bernardo? Conta pra gente como ficaram definidos os placares da última rodada, quais times brigarão por título e quais foram rebaixados.
Boa noite, Mari, Matheus e a você, ouvinte da Rádio Universitária. Olha, demais é pouco para definir essa Superliga. A 22ª rodada serviu para definir os classificados e os rebaixados. Mas antes de avançarmos para essa etapa, fiquem ligados, pois vou atualizar vocês sobre os jogos que aconteceram na última sexta-feira. Flamengo visitou o time da capital federal que brigava contra o rebaixamento. E fazendo jus ao favoritismo, o time carioca venceu por 3-1, com parciais de 25-12, 25-13, 21-25 e 25-21. E apesar da derrota, o Brasília se salvou do rebaixamento, pois o Blue Volley, que ainda tinha chance de permanecer na elite, perdeu para o vice-líder Osasco por 3-0, com parciais de 25-21, 25-13 e 25-23. No confronto entre os paulistas Barueri e SESI Bauru, as visitantes saíram vencedoras por 3-0, com parciais de 25-17, 25-18 e 26-24. Já o Fluminense recebeu o Maringá, que precisava da vitória para sonhar com a classificação. Mas as cariocas do Flu não facilitaram a vida das paranaenses e venceram por 3-0, com parciais de 25-18, 25-23 e 25-15. E se despedindo da elite da Superliga, o São Caetano, que já estava rebaixado, recebeu o Pinheiros, que não quis saber do momento da equipe paulista e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25-19, 25-17 e 25-21. Sendo assim, a tabela ficou da seguinte forma. Flamengo na liderança com 61 pontos, seguido pelo Osasco com 51. Minas ficou em terceiro com 48. Nosso querido Praia Clube em quarto com 45 pontos. Bauru em quinto com 37, Fluminense em sexto com 34, Pinheiros e Barueri fecharam a zona de classificação em sétimo e oitavo com 26 pontos. Maringá ficou em nono e o Brasília em décimo. E apesar de não terem se classificado, ambos permaneceram na Superliga. Para abrir a zona de rebaixamento, o Blue Volley permaneceu na 11ª posição com 20 pontos e o São Caetano, que não venceu nenhum jogo na competição, encerrou a Superliga na última colocação. Pois bem, bora partir para as fases finais? Então fiquem ligados, pois vou falar os confrontos das quartas de final que começarão amanhã a partir das 19 horas. O Praia Clube receberá amanhã, aqui em Uberlândia, o Bauru. O jogo está marcado para as 19 horas. Já o segundo jogo acontecerá na próxima sexta, às 18h30, lá em São Paulo. Ainda mantendo um ritmo mineiro na noite de terça, o Minas receberá o Fluminense, lá em BH, às 21 horas. O jogo da volta também está marcado para sexta-feira, no mesmo horário. Já na quarta, Barueri e Flamengo entrarão em quadra às 18h30. Osasco e Pinheiro jogarão mais tarde, às 21 horas. Os jogos da volta estão marcados para sábado, na mesma sequência. O primeiro confronto terá início às 19 horas e o segundo às 9h30. E vale destacar que os jogos funcionam no sistema melhor de 3, ou seja, venceu duas e está classificado. E caso cada time vença uma, será disputado outro jogo decisivo. E como de costume, nós aqui do Tiro Livre temos a mania de palpitar em tudo quanto é campeonato. Dessa vez eu vou ser clubista e apostarei minhas fichas no Praia Clube. Mas e você, Matheus? Eu tô viajando ou você também acredita no Praia?
Olha, Bernardo, a gente tá falando das atuais campeãs, né? Então é natural acreditar no título. Mas, pra mim, o Flamengo chega como o grande favorito da fase final, do seu grande volume de jogo, além de ter levantado a Bri King como seu principal destaque em quadra. Mas vale lembrar que o Praia já eliminou as flamenguistas nas semis da Copa Brasil desse ano, além da equipe de Uberlândia ter um time que cresce demais nos playoffs. Minas, Osasco e Fluminense também vêm fortes, ou seja, não tem nem como cravar as finalistas dessa temporada. Ricardo, fique sabendo aqui que o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol já começou e está disputada nesse início. Então conta pra gente sobre a última rodada que rolou no final de semana.
É isso mesmo, Matheus. A terceira rodada do Brasileirão Feminino teve início na sexta-feira, com São Paulo encarando a Ferroviária. A partida resultou em um ponto para cada. Micaele marcou o gol das guerreiras Grenás, enquanto Mariana Santos empatou para a equipe tricolor. No sábado tivemos dois confrontos. Em Minas, o Cruzeiro recebeu o Internacional e fez muito bem o dever de casa. 3-1 com dois gols anotados pela Fabiola Sandoval e outro marcado pela camisa 10, Bianca Brasil. Priscila descontou para as coloradas. Importante dizer que esse resultado colocou o time mineiro na liderança. Partindo para a capital federal, o Real Brasília recebeu o Avaí e conquistou sua primeira vitória na competição pelo placar mínimo. A meia-campista Luciana garantiu os 3 pontos para as Leoas do Planalto. No domingo, tivemos mais 3 jogos. O América Mineiro venceu a sua primeira partida na competição e de quebra tirou a invencibilidade do Santos. O time praiano saiu na frente aos 16 minutos do segundo tempo com Janaína de cabeça. Mas no final, Carol Arcanjo empatou de pênalti e Valéria Lima virou para o Coelho. No sul, tivemos um jogaço entre o Tricolor Gaúcho e Carioca. Logo no primeiro tempo, as gurias gaúchas abriram 3-0. Gols anotados por Kati, Dayana Rodrigues e Cássia. Mas quem pensou que a segunda etapa seria fácil, se enganou, viu? As guerreiras do Flusão voltaram dispostas e assustaram a equipe gaúcha. Gislaine marcou aos 9 minutos e Anaísa diminuiu a vantagem aos 19. No entanto, o tricolor gaúcho se deu melhor, soube administrar e garantiu os 3 pontos. E para fechar a rodada no final de semana, o Botafogo visitou o Palmeiras, lá em São Paulo, e se saiu muito bem. Contrariando o favoritismo alviverde, o Fogão saiu na frente aos 20 minutos do segundo tempo, com Kellen. No final, Gabi Itacaré ampliou e confirmou a vitória para o time carioca. Agora, rumando para o Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians estão se enfrentando neste exato momento. O jogo teve início às 8 horas. E antes de eu me despedir, bora ver como ficou a tabela do campeonato? Então vem comigo. Cruzeiro lidera a competição com 7 pontos. Corinthians e Grêmio vêm logo atrás, com 6. São Paulo e Ferroviária ocupam a quarta e quinta posição, com 5 pontos cada. Fluminense, Santos, Botafogo, Palmeiras, Real Brasília e América estão todos empatados com 4 pontos. Já o Bragantino, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, está em 12º com 2 pontos. Agora abrindo a zona da degola, o Internacional se encontra na 13ª posição com 2 pontos. O Avaí está em 14º com 1 pontinho. E Flamengo e Atlético ocupam as últimas colocações e 0 pontos somados. E por aqui eu me despeço. Obrigado a todos pela audiência e nos vemos na próxima semana. Mas antes de partir, quero saber da Mari sobre quem ela acha que leva esse campeonato. Espero que ela não seja clubista e aponte o São Paulo como favorito, pois todos nós sabemos que o Corinthians é disparado o melhor time de futebol feminino brasileiro. E aí, Mari, passa a bola para você agora.
Olha, Bernardinho, futebol feminino não tem jeito, né? Meu voto é que teremos uma disputa acirrada entre Ferroviária e Corinthians e quem vai levar, infelizmente, é o seu timão. Mas é claro que eu vou estar aqui na torcida pelo meu tricolor, né? Agora, bora ver o que rolou no esporte mundial no nosso tradicional giro pelo mundo?
Bora, Mari. Para isso, chamamos Felipe Domingos.
Destaques internacionais.
E estreia do Dorival no comando da seleção, hein, Felipe? Conta pra gente sobre esse jogaço entre Inglaterra e Brasil.
Boa noite, Matheus, Mari, especialmente a você, ouvinte do Tiro Livre. O Dorival estreou da melhor forma possível. Além de ganhar dos ingleses, ele fez a nossa seleção jogar bem e convencer. E quem acompanhou a partida, acredito que tenha gostado da atuação. Eu me risco a dizer que fazia tempo que o Brasil não jogava tão bem contra uma equipe grande. Certo que nesse primeiro momento a seleção mostrou um pouco de desentrosamento, algo normal, já que foi a estreia de 8 jogadores na seleção. Devido à falta de entrosamento dos brasileiros, principalmente no meio de campo, os ingleses enxergaram brechas para bons ataques. No entanto, a ausência do craque Harry Kane no ataque inglês pesou e não conseguiram abrir o placar. E do outro lado, apesar de contar com vários estreantes, os jogadores do Brasil fizeram um simples, cada um na sua posição, desempenhando seu papel. Algumas atuações mereceram um destaque especial. O goleiro Bento, que não foi tão exigido durante os jogos, se mostrou muito seguro nos 90 minutos. A dupla de zaga, composta por Beraldo e Fabrício Bruno, que foram alvos de receios por parte dos torcedores brasileiros, não deixaram a desejar. Os dois zagueiros se impuseram bem em relação ao ataque inglês. No meio campo, a volta de Paquetá fez bem demais a seleção, e Bruno Guimarães mostrou porque é hoje um dos melhores volantes do mundo. No segundo tempo, o jogador do Newcastle organizou o meio campo do Brasil e evitou os ataques ingleses. No ataque, a gente não esperava menos do que foi apresentado. Nós sabemos o quanto Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha jogam, né? Aliás, que chance foi aquela perdida pelo Vini? O atacante do Real saiu cara a cara com o goleiro Pickford, e o chute saiu tão fraco que o Walker conseguiu cortar antes mesmo de chegar perto do gol. Mas o craque do Real Madrid não foi o único que perdeu boas chances no jogo. O placar poderia ter sido fácil, cerca de 3 ou 4-0 para o Brasil, pois tivemos até bola na trave do Paquetá. E o momento mais importante é o dos pés da Joia Alviverde, o garoto Endrick. O jovem entrou no jogo no segundo tempo no lugar do Rodrigo aos 71 minutos. Lucas Paquetá também saiu para dar lugar ao ex-jogador do Flamengo, Andreas Pereira. E foi do pé dele que saiu o lançamento para Vini disparar em direção ao gol. Finalizar e fazer a bola sobrar na direção de Endrick, que só teve o trabalho de mandar para dentro do gol. Com essa vitória, o Brasil volta a vencer uma partida após 3 derrotas consecutivas. Por outro lado, a seleção inglesa perde uma sequência de 10 jogos de invencibilidade. Além disso, o Brasil voltou a ganhar dos ingleses após 3 empates e uma derrota para eles nos últimos encontros. Mas a verdade mesmo é que a Inglaterra é nossa freguesa. Essa foi a 12ª vitória do Brasil contra os inventores do futebol. Além do mais, só perdemos 4 jogos para eles. Então meu ponto sobre essa freguesia tá mais que certo. Mas em resumo, o Brasil jogou um bom futebol, simples e forte. Muito parecido com os últimos trabalhos do técnico Dorival, no São Paulo e no Flamengo. O Brasil criou muitas chances claras e foi mais eficiente quando esteve com a bola. Isso é o que a gente espera do Brasil. Aliás, aqui vai um recado para o senhor Neymar. Agora tu vai ter que voltar a jogar bola de verdade se quiser entrar nessa seleção. Olha, eu não sei você, Mari, mas pra mim o Dorival mostrou que chegou e botou ordem na casa.
Ah, pra mim é impossível falar mal do Dorival, né? Muita gente criticou a escalação e os convocados pra seleção, mas a minha sincera opinião é, deixem o homem trabalhar. Pior que o Diniz, impossível, né? E também, se ele não der certo na seleção, meu São Paulo tá sempre de portas abertas. E além do Brasil, tivemos confronto entre duas campeãs do mundo, seleções da América contra europeias. Então conta pra gente como foram os resultados desses jogos.
Olha, Mari, fazia tempo que a gente não via jogos tão bons numa data FIFA. Vamos começar pela atual campeã do mundo? A Argentina jogou sem o Messi, cortado da seleção por lesão. A Argentina enfrentou a modesta seleção de El Salvador e venceu fácil por 3-0, com gols de Cristian Romero, Enzo Fernandes e Lo Celso. Essa é a 10ª vitória argentina em 11 jogos desde a conquista da Copa no Catar. A Itália disputou 2 jogos, venceu a Venezuela por 2-1, com gols de Matheus Retegui, atacante do Genoa. O gol da Venezuela foi anotado por Darwin Machis. O segundo jogo, os italianos superaram a equipe do Equador por 2-0, com gols de Pellegrini e Barella. A Espanha, que jogará amanhã contra o Brasil, perdeu para a Colômbia por somente 1-0, com gol do lateral direito, Daniel Muñoz. O treinador José Luiz de la Fuente preferiu descansar seus jogadores para o jogo contra o Brasil e poupou todos os titulares. Nem mesmo no segundo tempo, o técnico espanhol colocou os experientes em campo, mas contra o Brasil deve ser diferente. E para fechar os amistosos internacionais desse final de semana, França e Alemanha se enfrentaram em Lyon. E o jogo começou com tudo, deixando todo mundo surpreso, principalmente a defesa francesa. Logo quando a partida começou, Toni Kroos, que voltou à seleção após uma breve aposentadoria da equipe nacional, lançou uma bola na frente para o ponta do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, que dominou, levou e finalizou de fora da área para abrir o placar com 8 segundos de jogo. O lance aconteceu tão rápido que o goleiro francês Brice Samba nem se mexeu e viu a bola entrar. Mesmo com gol rápido, quem dominou as ações ofensivas do primeiro tempo foi a França. Principalmente pelas pontas, com Dembélé, claro, e Mbappé. Mesmo assim, nada de gol para a seleção bicampeã do mundo. No segundo tempo, a Alemanha voltou a agredir a França, tanto que chegou ao segundo gol. Wirtz, pelo lado esquerdo, achou um lançamento no estilo cross para o camisa 10, Musiala, que levou a bola, driblou o goleiro e passou para Kai Havertz ampliar o placar. Perto do apito final, mais chances das duas equipes, mas nada alterou o placar. 2-0 para a Alemanha, que finalmente mostrou um bom futebol com essa nova geração. Essa é somente a 4ª vitória alemã em 12 jogos após a equipe ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. Acho que a volta do Toni Kroos para esse time misturado com essas novas peças pode ser bom demais para todo mundo. Concorda comigo, Mari?
Toni Kroos é craque demais, né, Felipe? Mas assim, não querendo falar nada, mas acho que a Alemanha tá vivendo o karma de 2014, né? Nosso 7-1. E Felipe, você consegue confirmar se teve mais algum brasileiro confirmado para as Olimpíadas de Paris?
Mari, não confirmo só um, mas 4 nomes para representar o Brasil por lá. Guilherme Todo garantiu sua ida a Paris 2004 e sua 4ª Olimpíada no currículo. O atleta de esgrima no estilo florete garantiu sua vaga após o Grand Prix de Washington. O brasileiro foi eliminado pelo número 5 do mundo, Nick Ickting, por 15-5. O chileno Leopoldo Alacor era o único que poderia tirar a vaga do brasileiro, mas foi eliminado na mesma fase e não conseguiu ultrapassar Guilherme no ranking geral da classificação. No remo, Lucas Vertem e Beatriz Tavares também se garantiram em Paris. Os brasileiros venceram ouro no pré-olímpico realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro. Ambos os atletas conquistaram medalhas na modalidade skiff simples. Lucas Vertem comprovou seu favoritismo e liderou toda a etapa da competição, de início ao fim. Já Beatriz teve mais dificuldade. A remadora teve de bater a atual campeã do Pan-Americano, Kenia Lechuga, do México. E finalizando as vagas do Brasil na Olimpíada deste ano, Pepe Gonçalves foi campeão do Kayak Cross C1 lá no Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro. Durante o Pan-Americano de Canoagem e Slalom, o Brasil poderia ter conseguido uma vaga ou no caiaque ou na canoa. Como o Canadá conquistou a vaga na canoa, restou os brasileiros disputar no caiaque quem venceria, que foi vencida por Gonçalves. Com a vaga, Pepe também pode disputar o caiaque extremo em Paris. Olimpíada chegando e cada vez eu fico mais animado com a competição. Mas por essa semana é só. Valeu, galera, e até a próxima. Desejo a todos uma ótima semana esportiva.
A expectativa de superar as 21 medalhas de Tóquio 2020 segue gigante por aqui, Felipe. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Miguel Santiago para falar sobre a prisão de Robinho e a fiança de Daniel Alves.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Mari. Uma boa noite especial para você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Infelizmente, já vou avisando que o assunto de hoje é sério e bem pesado. Para quem não acompanhou o noticiário nos últimos dias, lá vai o resumo. Na última quarta-feira, dia 20, o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido da Justiça Italiana para a prisão do ex-jogador da seleção brasileira, Robinho. O ex-jogador que disputou 2 Copas do Mundo e jogou em grandes times europeus como City, Real Madrid e Milan, vai cumprir uma pena de 9 anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo com mais 6 criminosos no ano de 2013, numa boate em Milão. Como vocês sabem, o futebol é um esporte muito influente aqui no nosso país e com certeza isso pesou e vai pesar muito nas próximas leis e decisões judiciais que vão rolar daqui pra frente, mas o foco hoje não é esse.
Infelizmente, o país do futebol é também a pátria da impunidade. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. 52% das jogadoras de futebol já relataram ter sofrido alguma forma de assédio moral ou sexual. E mesmo diante de todo esse cenário, pouquíssimas pessoas do mundo futebolístico se posicionaram sobre o caso. O silêncio dos jogadores de futebol é ensurdecedor. Leila Pereira, presidenta do Palmeiras e chefe da delegação brasileira que está lá na Europa para os amistosos, deu uma declaração muito forte e incisiva sobre o caso e colocou em panos limpos uma reflexão importante. Abre aspas. Cada caso de impunidade é a semente de um crime seguinte. Fecha aspas. Em 2020, mesmo após ser condenado na Itália, Robinho assinou com o Santos, que depois de pressão da torcida e dos patrocinadores, cancelou a contratação do estuprador. Mesmo condenado lá fora, aqui no Brasil, o ex-atacante da seleção e agora criminoso estava em plena liberdade, fazendo churrasco e até mesmo jogando futebol nas praias de Santos, há mais ou menos 6 anos. Esfregando na cara de todos nós, mais uma vez, a certeza da impunidade. Para se ter ideia, no auge das investigações na Itália, a polícia grampeou o telefone e o carro de Robinho, onde conseguiram flagrar uma confissão do crime cheia de deboche por parte do jogador e uma conversa com um amigo, que você escuta agora.
Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, tá nem quem eu sou.
Mas quando os amigos foram chamados a depor, o Robinho começou a pensar numa estratégia de defesa.
Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Vou lá, vou falar, primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina.
4 dos amigos do Robinho que estavam presentes na noite do crime voltaram pro Brasil. Mesmo à distância, o grupo manteve as especulações nas conversas que foram usadas como prova no julgamento anos depois.
O Alex falou, Miguel, vou ser sincero, alguém gozou dele, também tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Os amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, ó que fase.
As investigações avançaram e o jogador tentou provar sua inocência, colocando a culpa nos amigos que já tinham voltado pro Brasil.
Quem tocou nela tava no Brasil, vai atrás do pessoal que tava no Brasil. Lá no Brasil. Comer a mina, que se foda, você não comeu, eu não comi, cara.
Ele também foi mudando as versões dele pra história.
Que eu transei, a possibilidade é zero. E sair não vai dar em p.
Fala a verdade e entrega na mão de Deus. Porque.
Mas peraí, eu vi que você pôs p dela.
Isso aí não é transar.
Mesmo condenado por todas as instâncias na Itália, mesmo tendo um áudio dele assumindo que participou de um estupro coletivo, e mesmo com ele sendo preso, daqui uns 3 anos, quando esse estuprador sair da cadeia, vai acontecer igual rolou com o goleiro Bruno. Vai virar ídolo por parte da população, que muitos dizem ter memória curta, mas no fundo a gente sempre sabe, é mau caratismo mesmo. No mesmo dia do julgamento de Robinho no STJ, um juiz espanhol decidiu que Daniel Alves, que foi preso e condenado em primeira instância pelo crime de agressão sexual, poderia esperar o recurso em liberdade, se pagasse a fiança no valor de 1 milhão de euros e entregasse seu passaporte. No dia de hoje, foi confirmado que o lateral da seleção conseguiu o valor milionário e vai responder pelo crime em liberdade provisória, podendo desfrutar de uma luxuosa liberdade, muito semelhante ao Robinho tranquilo na praia, devendo apenas comparecer no Tribunal de Barcelona semanalmente. Cadê a CBF que até agora nos posicionou? 2 jogadores envolvidos em crimes hediondos e nada? Não adianta só as mulheres, que são as principais vítimas, se posicionarem. A gente que é homem tem que se colocar no centro desse debate e refletir sobre o que a gente pensa, faz e também sobre com quem a gente anda. Ninguém aqui está discutindo o que esses 2 jogaram bola. Isso não vem ao caso. O foco aqui é o que eles representavam e, sobretudo, o que eles fizeram nesse meio tempo. Então quer dizer que só porque jogou Copa do Mundo pode estuprar. Tem 1 milhão de euros, pode estuprar. É homem, pode estuprar. É famoso, pode estuprar. Isso não existe, rapaziada. A mão da justiça tem que pesar da mesma forma. Ou a gente briga por isso, ou mais cenas como essas vão ser normalizadas e voltarão a acontecer.
Realmente muito triste toda essa situação. Eu, como mulher, não poderia estar mais chocada e chateada. Além de ter 0 espaço no mundo esportivo, a gente tem que ouvir absurdos e ver homens colocando preço em um crime desses. É realmente lamentável, Miguel.
Exatamente, Mari. Se a condenação por um crime tão grave como esse é uma multinha milionária, eles são os pobres. Mas por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Diante do maior número de casos de dengue já registrados na história do país, a UFO fez uma matéria especial sobre a doença através da série Hashtag Ciência Responde.
A reportagem conta os sintomas da doença, as características do mosquito e outros detalhes importantes no combate à dengue, como maneira de eliminar os criadores da doença.
Para mais informações, acesse o portal Comunica UFO. O link é comunica.ufo.br. Repetindo, comunica.ufo.br.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO, a PROPP-UFO, através de sua diretoria de pesquisa, publicou um edital para inscrição e seleção de bolsas para iniciação científica.
As bolsas são voltadas para pesquisas sobre diversidade sexual e de gênero e projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento podem se inscrever.
As inscrições vão até o dia 12 de abril e a divulgação da classificação dos aprovados está prevista para o dia 29 de julho.
Para mais informações, é só acessar o portal Comunica UFO ou então o site da Prop UFO, prop.ufo.br. Repetindo, prop.ufo.br.
Apito final, tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreufo.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma forcinha pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só.
Gente, lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM, a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
Essa edição foi produzida por Bernardo Júnior, Bruno Stocco, Felipe Domingos, Mariana Gulo e Miguel Santiago. Apresentado por mim, Mariana Gulo, e pelo meu parceiro, Matheus Batista. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mária Azevedo.
Boa noite, Mariana, e você, ouvinte. Obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Matheus, e a todos que estiveram conosco na 107,5, um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.